Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Eu queria começar aqui agradecendo a participação de vocês em mais este conference call mensal do Blue Line e dizer que é com grande satisfação que no final de maio o nosso fundo Blue Alpha completou seu primeiro ano de vida e que nesse período entregamos retornos acima do benchmark e da média da indústria, seguindo rigorosamente a filosofia de investimento da Blue Line, que passa por robusta análise de fundamentos, disciplinada no controle de risco e construção de portfólios adequados ao regime de mercado vigente. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de maio e primeiros dias de junho. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período e para isso Giovanni Silva, que é o nosso CIO, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, vai falar sobre a melhora recente do ambiente político, os primeiros sinais de reativação da economia e suas consequências para a política monetária. Agora eu vou passar a palavra para o Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, Vivian. Obrigado a todos pela presença em mais um call mensal da nossa companhia. Vamos fazer sempre no mesmo formato, né? Começando, eu vou falar um pouquinho dos resultados do mês de maio e já entrando no mês de junho, também falar da performance do fundo desde do início. A gente, como a Vivian colocou, completamos um ano. No segundo tópico, vou falar um pouquinho dos cenários internacional, cenário local na América Latina. No final, vou fechar explicando como está a nossa carteira hoje. Bom, começando com os resultados, maio foi um mês um pouco neutro para o nosso fundo. A gente deu 9 bases positivos. Basicamente, a diferença entre uma pequena perda no livro de bolsa de 34 bases e um pequeno ganho no livro de juros de 39 bases. A diferença é caixa e custos. Então, a performance foi 9 bases positivo. Eu acho mais interessante a gente já passar para o mês de junho, para vocês terem uma ideia da performance do fundo até ontem e também no ano e desde o lançamento do fundo. Mês de junho está um pouco mais interessante, a gente até ontem estava dando 2,13% de retorno. A volatilidade da cota ex-post está baixa, 3,44%, porque basicamente o fundo teve ganho quase todos os dias, o que não quer dizer que a volatilidade da carteira esteja baixa. Eu vou explicar que a volatilidade da carteira está bem mais alta que esses 13,44% observados da cota. Olhando no ano de 2020, o fundo está com um retorno de 2,90% positivo. Isso aí dá 180% de CDI, volatilidade da cota 6,54% e um alfa de 0,47%. Então a gente basicamente está entregando basicamente o que é a volatilidade do fundo e o retorno de 180% do CDI. Pegando desde o início, que é um ano e alguns dias, né, o fundo está com retorno de 9,70%. Isso dá basicamente 200% do CDI, um pouquinho abaixo, né? Então a gente entregou basicamente duas vezes o CDI no período. A volatilidade do fundo desde sua largada 4,86% e a Sharpe do fundo 0,96%. Então basicamente a gente está bastante satisfeito com a performance. A gente começou o fundo num momento em que o mercado global estava virando devido ao trade war, né, em junho do ano passado, e a gente pegou agora pela frente aí essa crise sanitária global do Covid, e a gente com tudo isso, com todas as adversidades, todos os ventos contra, gente conseguiu sair ileso da grande queda do mês de março. A gente até ganhou dinheiro em março e também estamos entregando uma performance em um ano bastante próximo de 200 do CDI, duas vezes o CDI. Com uma volatilidade bem razoável, um pouquinho abaixo do nosso target, que é 4,86, a gente com certeza no segundo ano do fundo vai estar com uma volatilidade mais alta, como é o caso já da carteira hoje, que eu vou explicar. Basicamente, olhando os resultados no ano de 2020, a gente tem uma pequena perda em equity, 49 days. Essa perda foi um pouquinho maior no início do ano, a gente recuperou bastante dinheiro em equity no mês de junho. No mês de junho a gente está ganhando 2,15% em equity. Em juros no ano, o fundo está dando 4,5% de retorno e em FX a gente está com uma perda de 1,11%. Sendo que no mês de junho a gente também está ganhando dinheiro em FX, está diminuindo a perda de FX no ano. Olhando a distribuição do resultado desde o início do fundo, tem uma distribuição bem saudável, né? O nosso livro de bolsa, ele contribuiu com 5,95% do retorno. O nosso livro de juros contribuiu com 5,15% de retorno. E a gente tem uma perda em FX de 2,59%, caixa e custos 1,19%. Então, claramente, tem um bom equilíbrio a carteira em relação aos resultados. Vocês lembram bem, ano passado foi muito concentrado em bolsa, esse ano está bastante concentrado em juros, o que mostra que a equipe está preparada para pegar as oportunidades, seja ela em renda variável, seja ela em renda fixa. O câmbio, basicamente onde estão os nossos seguros, então normalmente quando o portfólio anda bem, é porque o seguro ele pagou alguma conta. Por outro lado, a gente já está com algumas outras estratégias um pouco diferentes, de forma que na margem a gente já está performando melhor também em FX. Apesar de que a gente admite que dá para melhorar um pouco. Olhando a distribuição de risco, no mês de junho, a gente tem 58% do risco alocado em equity. Eu vou mostrar para vocês que na margem está um pouco maior já. Em juros, 22% do risco. E em FX, 20%. A distribuição, isso no mês de junho, a carteira hoje ela já está um pouquinho diferente do que a média do mês de junho. Olhando para o ano de 2020, juros, 50% do risco. Equity 36% e FX 14%. E se você pegar desde o início, juros com 42% do risco, equity 41% e o FX 17%. Ou seja, essa distribuição ela reflete bem a característica da nossa carteira, que é bem equilibrada entre juros e bolsa e com um pouquinho menos de risco no lado de câmbio. Então, essa é a primeira parte da nossa palestra, resultados, risco, alocação. Na segunda parte, falar um pouquinho de cenário internacional, cenário local na América Latina. O cenário internacional, a gente vê três grandes fatores propulsionando os mercados positivamente. Primeiro, inegavelmente, são os estímulos. O segundo é a recuperação da economia mundial, que ela se coloca hoje de uma maneira bastante, o pessoal chama de V-shape, né? Porque a gente passa por um momento, uma recessão jamais vista, pelo menos na história recente, uma queda acentuada da atividade econômica em 2 meses e uma recuperação já acentuada a partir de julho, de agosto, muito forte. Talvez uma queda em 2,5 meses, muito, muito forte, uma recuperação muito forte, né? Por definição, um V-shape. E obviamente que o terceiro elemento que impulsiona os mercados é a parte técnica. Se você analisa a parte técnica, você vai ver que as classes de investidores, varejo, investidor institucional, investidores não banco, ainda estão com uma alocação muito abaixo da média. e enquanto que os investidores dos trend followers, esses sim estão com uma alocação um pouco mais acima da média, mas no todo a gente ainda vê a grande perplexidade das pessoas perguntando por que, que a bolsa sobe, por que, que o mercado melhora, e isso reflete uma posição técnica saudável. Então, esses três elementos estão impulsionando: estímulos, recuperação econômica, em V-shape, e a parte técnica. Em termos de riscos que a gente monitora, primeiro risco é a possibilidade de uma segunda onda de contaminação. Por enquanto, não é um risco muito importante, por enquanto. Segundo risco, risco geopolítico, especialmente entre China e Estados Unidos. A gente acha que esse risco ele também não deveria piorar muito no curto prazo. Os interesses dos dois lados não são de aumentar as tensões no momento de fragilidade econômica global. E o terceiro risco, esse sim mais importante, para que está entrando no radar e a gente tem cada vez mais discutido, são as eleições americanas, sem dúvida nenhuma que a gente acha que pode ter alguma volatilidade, não necessariamente em junho e julho, de alguma forma agosto, setembro, a gente vai ver um pouquinho mais de volatilidade devido a eleições americanas. Cenário no Brasil, sem muitos detalhes, o Fábio melhor do que eu pode explicar, a gente tem sem dúvida nenhuma a trégua que começou aí logo depois da saída do Sérgio Moro, apaziguando os ânimos, principalmente entre Câmara, Senado e Executivo, e agora uma aproximação também do Executivo com o Judiciário. E, por fim, a questão do Paulo Guedes também, ele parece muito focado em consertar os problemas, em ficar no governo, né? Eu acho que tem surpreendido positivamente com essa um perfil, parece mais paciente e voltado em melhorar a questão econômica, enfim. E isso também surpreendeu positivamente. O impeachment, ele hoje é uma realidade distante, a popularidade se recuperou um pouco, então, sem dúvida nenhuma que isso foi o que melhorou o quadro local, né? Com a melhora do quadro local e o cenário externo positivo, volta a racionalidade, e com a racionalidade as pessoas começam a fazer conta e ver que tem algumas coisas bastante descontadas, né? Então tem alguns setores, alguns papéis que ainda estão bastante descontados, e é isso que tem impulsionado a bolsa. E aí a importância de você ter uma área de análise fundamentalista, análise setorial, como é o nosso caso. Nós temos uma equipe de 4 pessoas, um portfólio manager, 2 analistas setoriais e 1 analista quantitativo. Isso tem ajudado bastante a nossa performance a partir de uma análise bottom-up. Juros, política monetária chegando provavelmente no seu fim de relaxamento de juros. O Fábio vai comentar melhor. Agora o jogo de juros no Brasil parece que é um pouquinho menos política monetária, um pouquinho mais operação da curva. A gente tem dentro de casa um especialista que sabe fazer isso, que sabe operar curva, que sabe operar as NTNBs, os break-evens, que é o Léo. Então a gente está migrando um pouco do nosso risco de política monetária um pouquinho mais para curva, um pouquinho mais para olhar as inflações. E para fechar, no México, sem dúvida tem sido uma alocação de risco até maior que o Brasil recentemente, agora menos porque a gente está com um pouco mais de bolsa, mas no México você tem uma crise econômica, uma crise de saúde, mas você não tem uma crise fiscal e não tem uma crise político-institucional, que é o caso do Brasil, né? Então a situação no México ela é um pouco mais sólida por essa questão. Inflação abaixo de 3% headline. O mesmo problema que o Brasil tem em relação ao Covid, ou seja, é o último entrante, então vai ser o último a reacelerar a economia. E agora você tem o câmbio apreciando, eliminando o risco de pass-through, né? Então, hoje é a grande oportunidade no México, juros. Os juros hoje estão 5,5%, a curva está precificando 100 basis points, a gente acha que o juro terminal vai ser abaixo de 4%, uma grande convicção do nosso economista, e a gente acredita nisso, e a gente tem uma posição relevante na parte frontal da curva de juros. Para fechar, falar um pouco da carteira, deixa eu abrir a planilha para a gente comentar um pouco como está o risco hoje. Então, basicamente, a gente tem hoje em FX 7,55% do nosso VAR. A gente tem em equity 76% do nosso VAR. E a gente tem em juros 18,5% do nosso VAR. Então, realmente, a alocação está sendo mais forte em bolsa e diminuindo um pouquinho na margem em juros. A volatilidade da carteira hoje está em algo próximo entre 10,5% e 11%. O VAR está em 1,25%, o que corresponde a 41,75% do limite, que é 3%. O stress 4,80%, que corresponde a uma utilização de 19,2%. O limite de stress é 25%. Então, tem um pouquinho mais de utilização de VAR, tem uma utilização pequena de stress, e o VAR ele está um pouco maior, porque a volatilidade dos ativos ainda é um pouco alta, mas ela é cadente. Então, a gente tem um certo conforto com esse nível de VAR um pouco mais elevado que o normal. Olhando para a FX, eu falei que tinha 7,5% do risco. Se você olhar a FX Latam, a gente tem uma posição, eu diria, de 4% contra o dólar, comprado em moedas de Latam. Se você olhar a FX G10, a gente tem uma posição de 5% vendida em dólar também. Aí, basicamente, são moedas de óleo, de petróleo, né? Que é uma aposta que a gente tem. Juros, a gente tem hoje basicamente 1,2 PL na curva brasileira, 1,8 PL na curva mexicana, um total de 3 PLs. E a carteira de bolsa, a nossa carteira hoje, ela tem 24% comprado em bolsa, na realidade diminui um pouco, ela estava ontem com 5% vendido em bolsa. Então, a posição líquida próxima de 20%. Hoje de manhã está um pouquinho menor, que eu dei uma diminuída na madrugada aí. Então, a posição gross de bolsa, ela estaria em 28%. É um pouquinho menos do que isso, pela atividade que eu tive hoje de manhã cedo. Se você olhar a quebra América Latina e G10, a nossa posição de bolsa hoje ela é 12,5% Latam. E aqui a gente tem oposições no México e no Brasil. E ela é de 6,7% em G10. Basicamente, essa aí é a minha parte. Eu passo a palavra para o Fábio. Obrigado.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos participantes desse call mensal da Blue Line. Eu vou focar um pouquinho mais em Brasil, como o Giovanni mencionou. Eu acho que, diferente de alguns episódios no passado recente, que a gente viu até uma melhora global acontecendo e o Brasil não se aproveitando dessa melhora global por problemas específicos, geralmente ligados à política, né? Dessa vez, o que a gente viu é que, ao longo de maio, o Brasil acabou aproveitando o rally global para também distensionar a situação política que estava em níveis realmente bastante alarmantes. Eu acho que entrou no radar de muitos investidores a questão do risco institucional e rupturas mais importantes no cenário político brasileiro, mas essa situação foi distensionada com movimentos conciliatórios do governo, né, do presidente especificamente, inicialmente junto até aos governadores, depois, posteriormente, junto aos líderes do Congresso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e mais recentemente uma tentativa de aproximação, ou de pelo menos uma redução no nível de ruído e de confrontacionismo junto à Suprema Corte. Na nossa avaliação, isso é claramente o resultado de uma preponderância um pouco maior da ala militar do governo, juntamente com os novos aliados da coalizão do Centrão na Câmara. Acho que essa combinação entre Centrão e militares tem prevalecido bastante nas estratégias de comunicação e nas estratégias políticas do Planalto, vis-à-vis o grupo mais ideológico, que realmente gerava mais ruídos e decisões um pouco mais intempestivas no presidente da República. Então, essa preponderância do Centrão e dos militares realmente colaborou bastante para distensionar o ambiente político. Esse movimento e trazer o Centrão para dentro da base do governo, além de reduzir, afastar bastante o risco de ruptura institucional, ele reduz bastante a proliferação de pautas-bomba no Congresso. Acho que isso teve um efeito bastante claro, né? Até pouco tempo atrás, a cada semana aparecia um projeto fiscal que poderia perpetuar gastos ou aumentar e piorar de maneira significativa, de maneira mais permanente, a situação fiscal do país, e isso é bastante contido com essa nova coalizão que foi formada dentro do principalmente na Câmara, né? Porém, a nossa avaliação é que essa nova coalizão afasta bastante os riscos de pauta-bomba e o risco institucional, e o mercado, obviamente, tem que precificar essa melhora, só que ainda não garante uma retomada da pauta de reformas econômicas, que ela vai ser extremamente necessária depois que a pandemia passar e a gente se deparar com um problema fiscal que ainda não foi endereçado, né? Essa é uma discussão que eu vou comentar daqui a pouquinho. O próprio ministro Paulo Guedes, né, parece que ele está ainda com uma agenda bastante focada em crescimento, em mais estímulos. Os tópicos que ele discutiu recentemente foram bastante ligados à extensão e ampliação de programas de benefícios sociais, aumento de gastos de infraestrutura, mais crédito público, um novo refis, né, com perdão de dívidas tributárias. Então, parece que a agenda do Paulo Guedes, até por um motivo que o mercado aprecia, que é ele está se posicionando de maneira a permanecer no Ministério. Né? Só que para permanecer no Ministério, ele está fazendo algumas concessões de agenda, principalmente no curto prazo, mais na direção de expansionismo fiscal do que numa direção de reformas estruturais mais duradouras. Né? Então, eu acho que o posicionamento do Paulo Guedes e o perfil dessa nova base aliada aumenta o risco de, pós-Covid, a gente ter uma agenda um pouco mais populista, elevando o risco de instabilidade fiscal mais para frente. Então, reconhecemos bastante o impacto positivo do distensionamento político, mas eu ainda não estou comprando a ideia de que esse distensionamento vai trazer a agenda de reforma estrutural de volta aos eixos do país. Paralelamente à questão política, no campo econômico também tivemos notícias tanto positivas, tanto globais quanto no fronte local. É positiva no sentido de cada vez mais os indicadores que são divulgados na margem, eles param de surpreender para baixo, né? O mercado ajustou bastante as expectativas por um lado pessimista, né? Então as divulgações têm sido numa frequência maior e há indicadores que mostram isso, né? Indicadores de surpresa econômica, mostrando que a surpresa econômica, tanto externa quanto no mercado brasileiro, começou a ficar menos negativa, né? E isso, obviamente, contribui para que as revisões de crescimento que tem nos últimos 3 meses têm sido apenas para baixo, né? Essas revisões parecem que vão dar uma estabilizada numa previsão em torno de -6%, -7% para a queda de PIB desse ano, né? Então, na medida em que os indicadores de alta frequência começam a surpreender menos para baixo, o volume de revisões também vai se estabilizando e isso, obviamente, é positivo, né? E, além disso, indicadores de mais alta frequência, indicadores setoriais de maio e do início de junho, mostram que o fundo do poço parece que foi alguma coisa entre abril e maio, né? Ao que tudo indica, o e-commerce, né? As vendas alternativas via internet, alguns movimentos de reabertura em partes do país e, principalmente, a distribuição de assistência fiscal, os benefícios urgentes que foram emergenciais que foram feitos, que foram dissipados nesse período, tiveram uma importância grande aí para estabelecer um fundo do poço aí entre abril e maio para atividade econômica, tendo uma segurança de que o fundo do poço já ficou para trás. Obviamente, há uma também redução na frequência de revisões baixistas para a recessão econômica desse ano, né? Só ressaltando um pouco os sinais de recuperação que apareceram em maio e nesse início de junho, estão bastante claros em produção e venda de automóveis, indicadores de utilização de crédito, dos birôs de crédito. A própria Receita Federal divulgou alguns dados de emissão de nota fiscal eletrônica, que pega tanto B2B quanto B2C, né, como vendas direto ao consumidor, mas principalmente vendas entre indústria e varejo, que mostra que o varejo está se preparando para a reabertura, aumentando as encomendas à indústria. E indicadores mais diretos de consumo de energia, mostrando um gap sendo reduzido a partir de junho, principalmente, né? Então, acho que o fundo do poço foi formado, está tendo um consumo, um derivado de demanda reprimida sendo liberado, e também derivado da distribuição de benefícios emergenciais do governo. Então, isso garante uma melhora marginal do consumo, mas acho que é bom ressaltar que, do ponto de vista de sustentabilidade dessa retomada, a situação ainda é bastante precária, né? Tanto do ponto de vista de mercado de trabalho, que a gente está só no começo do ajuste, acho que tem muito mais desemprego para acontecer. Estimativas aí, se o PIB cair 7% nesse ano, você pode ter de 5 a 7 milhões de desempregados adicionais no mercado de trabalho. Os primeiros boletins mostraram uma redução de 3 milhões de pessoas desempregadas, um aumento de 3 milhões de pessoas nos desempregados, então você ainda pode ter pelo menos mais o dobro disso nos próximos meses, aumentando o contingente de desempregados no país. E, além do mais, mesmo antes da crise, a propensão ao investimento, a taxa de investimento no país estava muito, muito fraca, e não há muito por que acreditar que o investimento vai ser retomado rapidamente. Então, as expectativas de retomada mais substanciais, né, fora essa de demanda reprimida, de reabertura do comércio, ainda são bastante negativas, o que implica dizer que, mesmo tendo chegado no fundo do poço, a ociosidade da economia ainda vai permanecer alta por vários e vários trimestres. E, obviamente, que uma ociosidade muito alta por um tempo prolongado limita bastante as altas de inflação. Então, a perspectiva de inflação de médio prazo realmente ela é bastante limitada, bastante deprimida, né? Podemos ter inflação abaixo da meta aí por um período bastante prolongado. Mas, por outro lado, essa retomada marginal e a percepção de que o fundo do poço foi atingido, ela tira um pouco da tendência deflacionária dos últimos meses, né? Nós tivemos abril e maio, principalmente, taxas negativas de inflação, bastante negativas de inflação. Amanhã a gente vai ter o IPCA de maio, que pode apontar para uma taxa recorde de menos 0,50%, menos 0,51% no mês contra mês. Só que a gente acha que essa retomada marginal que está acontecendo vai tirar um pouco dessa tendência, né? Obviamente, tem um impacto altista de inflação derivado da recuperação de commodities, que no final é uma história boa para o Brasil, né? A recuperação de commodities garante melhora nas contas externas, mas ela limita um pouco a queda da inflação, e a retomada de consumo vai gerar alguma recomposição no varejo, o que significa que os movimentos de inflação negativa que ficaram em abril e maio devem virar para o positivo nos próximos meses. Obviamente, isso não é uma caracterização de um processo inflacionário, mas é simplesmente a tendência deflacionária que estava acontecendo vai ser revertida nos próximos meses. Então, chegamos à discussão de política monetária, do Copom. O Copom, como vocês sabem, tinha cortado 75 vezes na última reunião e sinalizou mais um corte, mais um último corte de até 75 vezes. obviamente, a apreciação é bastante forte do câmbio aumenta bastante os graus de liberdade da autoridade monetária. E essa inflação mais baixa recente também dá bastante conforto para o Copom entregar os 75 bases, no máximo do que ele falou que ia cortar na reunião passada, que são 75 bases. Mas eu acho que vai ter muito mais cautela a partir dessa próxima reunião. Dificilmente ele vai fechar totalmente a porta para novos cortes, mas eu acho que ele vai adotar um tom mais cauteloso daqui para frente, nem tanto por conta de pressão de estabilidade financeira, mas eu acho que esses sinais de retomada na margem, principalmente pelos efeitos expansionistas da política fiscal, vão deixar o Banco Central um pouco mais cauteloso. Por conta desse aumento do risco fiscal. O que é muito possível de acontecer é ele dar esse corte de 75 bases e começar a sinalizar um pouco mais do médio prazo da política monetária, principalmente enfatizando o que a gente chama de low for long, né? Eu posso interromper o ciclo de queda de juros, mas provavelmente eu devo mantê-lo ou manter a Selic parada nesses níveis de 2,25 por bastante tempo. Isso teria, obviamente, implicações importantes aí para a curva de juros, principalmente na parte intermediária. E, finalmente, a parte fiscal. Eu acho que a gente comentou aqui a melhora na questão política, alguma luz do ponto de vista de atividade econômica, inflação sob controle, mas o que realmente não melhorou nada nas últimas semanas, né, apesar da empolgação do mercado, foi a parte fiscal, né? É claro, eu falei no início que as bombas fiscais estão sendo evitadas, mas do ponto de vista de agenda positiva ou de melhora fiscal, essa variável não apareceu, né? A dinâmica ainda é muito ruim e a discussão eu acho que é precária, né? Como eu mencionei, a pauta de discussão ela está muito mais centrada em extensão, em prolongamento dos gastos emergenciais, e isenção tributária, perdão de dívida. Então, tudo isso é uma pauta que provavelmente vai trazer os riscos fiscais em algum momento no segundo semestre para a discussão de uma eventual reajuste dos gastos, uma mudança do teto de gastos, né, uma alteração naquela limitação de expansão de gastos públicos. E, principalmente, uma pauta de aumento de tributos. Acho que essa discussão já está bastante permeada no mercado e no Congresso em Brasília. E isso pode vir com mais força ao longo do segundo semestre, quando a gente sair da pandemia e a questão fiscal ficar um pouco mais clara. Gostaria de encerrar minha participação aqui, então, e acho que poderíamos abrir para perguntas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Lembramos a todos que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9, ok? A primeira pergunta é do Sr. Raul Monteiro, da Genebra Capital. Raul, bom dia. Sr. Raul, talvez seu telefone esteja no mudo.
Bom dia.
Bom
dia. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber, em relação aos books de moedas, de bolsa e de juros, quais que vocês estão mais otimistas e mais apreensivos em relação aí a Brasil e a cenário global nos próximos 12 meses? Muito obrigado.
Obrigado, Raul. Acho que a gente vê a migração do risco do fundo, claramente, ela... No ano passado, né, ela veio bastante concentrada em bolsa. Nesse ano, mudou completamente para juros aí os primeiros meses do ano. E agora a gente vê uma realocação em bolsa novamente. né, se você olhar hoje, como eu comentei, né, 70% do risco do fundo ele está em bolsa. E aí é um capítulo à parte, que não é você comprar o índice e esperar que a bolsa suba, né? Aí entra a parte de valuation, a parte de análise setorial, eu diria de uma maneira bottom-up no Brasil e de uma maneira top-down nos mercados desenvolvidos. Então é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente acha que, se você olhar o índice como um todo, ele parece que tá ok, né? O S&P é 3.200, o Bovespa próximo de 100 mil, 98 mil, 97, 95 hoje, mas a gente acha que pode haver valor, uma vez que você volte para alguma normalidade, você pode ter valor entre os setores, né? Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho de análise fundamentalista barra quantitativa e que a gente está tentando explorar alfa a partir desse ponto de vista. Então, acho que bolsa número um. Em segundo lugar, juros. Como eu falei, né, eu acho que o risco, a alocação de risco, ela está saindo um pouquinho mais do Brasil e alocando um pouquinho mais no México. A impressão é que o México está num ciclo como era o Brasil há coisa de 6 a 8 meses atrás, né? E por fim, FX, que é o terceiro. O FX eu acho que é um play global e a gente está tentando olhar essa questão da fraqueza do dólar para saber até que ponto isso vai continuar. E a gente acha que pode continuar, especialmente com os movimentos que a gente está vendo recentemente, com a queda do dólar em relação ao euro, que normalmente antecipa movimentos para mercados emergentes também. Então, é discussão mais ou menos na linha de uma visão global do dólar e alguns países emergentes recuperando um pouco do terreno perdido, dado que FX foi a pior performance dos emergentes.
Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do José Porto, da Fundamenta. José, bom dia.
Bom dia. Minha pergunta era em relação realmente a essa última parte que você falou do dólar. Globalmente, se puder elaborar, se a tendência pode ser uma tendência de longo prazo, aí, considerando todo o fiscal que os Estados Unidos fez, como é que pode ser uma visão mais de longo prazo para o dólar em relação às outras moedas? Pode durar muito isso aí?
Tá legal. É que você tocou num ponto interessante, né? A parte fiscal nos Estados Unidos, dado os estímulos que estão sendo colocados, estímulos aí entre 15% a 20% do PIB, no momento em que os juros americanos estão em zero e muito provavelmente o mercado precifica que não vai ter alta de juros tão cedo. Isso aí tem uma discussão que é a predominância do dólar, a excepcionalidade dos ativos americanos vis-à-vis os demais ativos ao redor do mundo. Então, o que está acontecendo agora eu gosto de analisar dessa forma, né? Você tem os Estados Unidos não tendo mais a vantagem comparativa de juros em relação a outros países desenvolvidos, foi eliminado isso. Você tem uma deterioração nos déficits, no déficit fiscal americano. E, por outro lado, você tem uma postura um pouco mais estimulativa na Europa, né? E a Europa tendo sofrido menos, ou melhor, tendo saído primeiro da crise de saúde. Então, esse ambiente não dá para você ter um view muito longo, né? Eu diria que um view é 2, 3 meses, monitorando tudo, mas é um ambiente que poderia um pouquinho mais de distensionamento nas moedas emergentes. A gente está vendo uma das apostas nossas é petróleo, então você tem a NOK, você tem o rublo por que não o próprio peso colombiano, que é atrelado ao petróleo. Então, assim, está monitorando bastante as ações do Fed, discussão, amanhã vai ter a discussão do Fed, ver se tem alguma mudança em relação à política que eles poderiam fazer. A gente acha que não vai ter nada muito importante. A gente acha que pode ter a parte de controle de curva um pouquinho mais para frente. Isso aí, teoricamente, é positivo para emergente, porque ele não vai deixar a curva abrir muito nesse processo de normalização. Então, acho que a discussão, os temas são esses, né? A parte de controle de curva americana, a parte de forward guidance, a parte de QE. Você tem que, basicamente, é uma análise muito centrada nos Estados Unidos, no Fed, e olhando esses temas, esses grandes temas, olhando para a parte de commodities, China, olhando a Europa, né? Então, esse é o framework que a gente usa, e a gente está achando que tem uma tendência aí de fraqueza do dólar e a gente está nela. Obviamente que, como tudo na vida, né, a gente tem cláusula de arrependimento, né? Eu estou te falando isso hoje, mas, poxa, amanhã vem um Fed um pouco mais hawkish, enfim, a gente pode mudar de ideia. Mas eu diria que nos próximos 2 meses, eu diria que essa que é a tendência. E aí você tem que escolher o que você vai fazer, né? Tipo, aí me parece que o peso mexicano, ele tem um pouco mais de juros, ele sofreu muito menos do lado fiscal. Você tem as moedas atreladas a petróleo, como eu falei, o NOK, o Ruble, né, o próprio peso colombiano. Então você pode jogar dessa forma. E o Brasil, nesse contexto, o real já deu uma apreciada boa, 4,80 e poucos, 4,90, e o Brasil tem um problema aí de déficit, então não me parece que é o caso de uma grande apreciação do real, mas também eu acho que não é hora de comprar dólar real nesse momento, né? Porque tem uma tendência global, então basicamente é isso.
E olhando a eleição americana em relação ao dólar?
A eleição americana é um bom tema, porque ela gera risco nos Estados Unidos, mas o que tenderia a enfraquecer o dólar em relação a outras moedas de desenvolvidos. No entanto, ela gera risco no mundo, o que tende a fortalecer o dólar em relação a moedas emergentes. Então, é um caso que diferente do de agora. Agora é um distensionamento de risco global. Né? Apesar do problema ser nos Estados Unidos, provavelmente, se houver algum problema, o dólar subiria contra emergentes e cairia contra euro e contra ien. É mais ou menos essa análise. Evidente que está muito longe. Se tiver uma recuperação mais forte da economia americana, o Trump está competitivo, ele pode até ganhar a eleição. Ninguém não é muito conclusivo nesse momento, né? Então, mas se você tem um cenário que vai ter vol, esse cenário certamente ele não é bom para a moeda emergente, e você vai ver o euro, o ien, o franco suíço, o ouro se valorizando.
E se ganha um democrata?
Bom, se ganha um democrata, aí tem um grande porém, né? O que vai acontecer com o Senado americano? A Lower House já está definida, é democrata, né? Se ganha o Biden e o Senado é republicano, honestamente, eu não vejo grande problema. Eu não vejo grande problema. Pode ter um ganhadores e perdedores, tecnologia e banco sofre, consumo, varejo se dá bem, mas eu não vejo uma grande vol, assim, fica caindo 15% e tal. Agora, se ganha o Biden e com o Senado democrata, aí sim você tem uma correção maior. Aí você vai ter ganhadores e perdedores, como sempre, e você poderia ter uma correção um pouco mais forte do S&P. Então, o grande ponto de análise é realmente o Senado, né? Obviamente que se o Trump ganhar, o mercado vai gostar, mas eu acho que a grande variável que pode definir se vai ter mais vol ou menos vol é o Senado.
Tá, muito obrigado, hein?
De nada.
Muito bem. Senhores, mais alguma pergunta, algum comentário? Asterisco 9 no seu telefone, por favor. Não? Mais alguma pergunta, senhores? Asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. Lembramos que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição.
Acho que nesse caso podemos encerrar, né, Marcelo?
Muito bem, muito bem. Não havendo então mais perguntas, retornamos a palavra a Vivian Campori e demais palestrantes para as considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos pela participação no call de hoje da Blue Line. Eu queria só aproveitar a oportunidade para lembrar a todos que este e os demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, que é o blueline.com.br, na aba Publicações. Nessa aba, vocês podem encontrar também todas as nossas cartas de mensagem e também as nossas Blue Notes, que basicamente são os relatórios semanais da nossa equipe de research, publicados todas as sextas-feiras. É, nelas, vocês encontram a síntese dos principais acontecimentos econômicos da semana, bem como uma prévia para a semana seguinte. Bom, pessoal, é isso. Nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.